Uma vez que nós estamos nessa Mishnah, falando sobre Tzedakah, nós mencionamos aqui que o Rambam diz que existem 8 níveis de Tzedakah. Vamos falar um pouco sobre esses 8 níveis. Na verdade, o Talmud traz bastante sobre isso. E o Rambam coloca uma ordem de preferência de Tzedakah. O Rambam então diz, o Maimonides diz, que existem 8 níveis. E ele começa do nível mais alto para o nível mais baixo. Nível mais alto, que não existe nível mais alto do que esse, é uma pessoa que dá apoio a alguém que está começando a empobrecer. Uma pessoa está com problemas financeiros, uma pessoa está com problema na empresa, ou nos negócios, na loja, o que for. Está começando a cair. Se nós deixarmos, ele vai cair, vai à falência, vai perder tudo, e depois para sustentar e para levantar, é complicadíssimo. Mas agora, dando uma força, dando uma sustentação para ele, para segurar ele, é mais fácil. Esse é o nível mais alto que tem de Tzedakah. Ele não precisa sair buscar dinheiro, doações. Ele simplesmente, as pessoas vêm até ele e ajudam ele a se manter. Se manter quer dizer, pode ser presentes, pode ser empréstimo, pode ser fazendo sociedade com ele. Ou encontrando um emprego para ele. Qualquer coisa que você fizer para ajudar essa pessoa a não cair, esse é o mais alto nível de tzedakah. Como está escrito em Parashat Behar, v'chiyamucha chicha. Quando o seu amigo ficar empobrecido, quer dizer, quando ele está começando a ficar, diz lá o versículo, você vai fortalecer ele, ele vai viver com você. Ou seja, você fortalece ele para não permitir que ele caia. Segundo nível de tzedakah é a pessoa que dá tzedakah para os pobres, ele não sabe para quem está dando, e quem recebe não sabe de quem está recebendo. Isso é chamado Matan Baseter, um presente oculto. Você dá tzedakah, você não sabe para quem está indo, e a pessoa que recebe não sabe de quem está vindo. Ou seja, essa é uma tzedakah que é feita puramente em nome de Deus, em prol de Deus. Não é por honra. Não é para receber agradecimentos ou favores da pessoa para quem está dando. E da mesma forma, a pessoa que está recebendo não passa a vergonha quando ele vê o outro tendo que dar para ele, que ele se sente mal. Por exemplo, o Rambam traz um departamento que tinha no Beit HaMikdash, no Templo Sagrado, que se chamava Lishkat Hashaim. O departamento anônimo. O que se fazia lá? Os tzadikim vinham e depositavam ali dinheiro, e em seguida vinham os pobres e pegavam isso. Quem colocou não sabe para quem foi. Quem pegou não sabe de quem veio. Logicamente que nesse nível também se encontra o que é chamado de Gabai Tzedakah. Uma pessoa que faz a coleta e distribui. Também. Ele faz a coleta, ele sabe quem está dando. Os pobres não vão saber. E quando ele distribui para os pobres não sabem de quem está vindo. Sabem que o sujeito faz a coleta e distribui. Não tem ideia de quem está vindo. Eles não se sentem tão envergonhados ao receber esse dinheiro. Logicamente, que aqui nós estamos falando, quando é um gabai tzedakah, que é honesto, correto, não tem nem dúvida. Mas aí entra uma outra questão. Que honestidade? Nós estamos falando aqui de tzedakah. Honestidade é uma outra história completamente. Logicamente que, para você poder dar tzedakah direito, Depende da honestidade. Porque pode ser uma pessoa que está te pedindo e não precisa. E aí, como que você vai saber? Não vai saber. Segundo, pode ser que o gabai, uma instituição, desvia o dinheiro, Deus nos livre. Isso também é terrível. Mas isso já é uma questão de honestidade. A mitzvah é eu compartilhar, eu participar, eu ajudar. Logicamente, se você sabe que tem algum problema ali, você não vai ficar jogando dinheiro no lixo. Vai ajudar alguém que de fato precisa. Mas todo o tempo que você não sabe, você está confiando que ali é um lugar que é honesto e que isso vai ser bem usado. Como um exemplo para isso, o Talmud, o Rambam traz a história do Talmud, do Rabbi Hanina ben Tradion. Rabbi Hanina ben Tradion era um gabai tzedakah. Ele recebia dinheiro de várias pessoas e fazia distribuição. E uma vez ele sem querer se confundiu. E pegou o dinheiro que foi doado para dar para os pobres fazerem a refeição de Purim. Ele distribuiu como tzedakah comum para o dia a dia dos pobres. Quando ele percebeu que ele cometeu esse erro, ele viu que ele precisa então agora devolver o dinheiro para o caixa de dinheiro para a refeição de Purim dos pobres. O que ele fez? Ele podia muito bem pegar do dinheiro que está separado para o dia a dia dos pobres. Afinal, ele confundiu de uma caixa para outra e jogou na caixa errada. Mas ele não fez isso. Ele pegou do próprio bolso dele e ele deu todo o valor que foi confundido e foi pro tipo de tzedakah errado, ele deu de volta para a caixa de tzedakah para os pobres fazerem a refeição de Purim. Logicamente que isso é um nível bem alto, né? Isso é uma honestidade assim extrema, não é só honestidade, é muito mais do que isso, mas cada geração com o gabai tzedakah que é possível ter na sua geração. Não precisa chegar a esse nível, mas pelo menos que as coisas entram no bolso do lado e saem para os pobres, e não que depois vão para o outro bolso do outro lado, que é o próprio bolso. Terceiro nível de tzedakah é que a pessoa sabe para quem ele está dando, mas quem recebe não sabe de quem está recebendo. O que nós poupamos aqui? Nós poupamos a vergonha. O sujeito que está recebendo não fica envergonhado. Todo dia na caixa de correio dele tem lá um dinheiro. Não precisa ser todo dia. De vez em quando. Você dá esse dinheiro para ele. Você sabe para quem você está dando. Mas a pessoa que está recebendo não tem ideia. Caiu do céu. Ele sabe que alguém deu. Mas não sabe quem foi. Então ele não fica envergonhado. E também, ele não vai vir te agradecer. Então, de certa forma, você não está fazendo isso pelo agradecimento, porque ninguém vai te agradecer, nem sabe quem é. O Rambam fala que esse é um caminho ideal se aqueles que são os responsáveis por distribuir a tzedakah não são honestos. Se o gabai tzedakah não é honesto, você está dando, está sendo desviado, não está indo para onde você quer que vá. Então, leva direto, porque você precisa que vá. Mas, leva de forma que a pessoa que está recebendo não sabe o que está recebendo de você. Exemplo, o Rambam traz, o que o Talmud traz. Pessoas, grandes sábios, que andavam na rua e jogavam o dinheiro para trás. Simplesmente. Eles amarravam uma bolsinha assim para trás e andando deixava cair, os pobres vinham e pegavam. E assim, ele está dando o tzedakah. Desculpa, estamos confundindo Desculpa, esse é o caso contrário, né? Esse é o quarto caso, desculpa. Então, no terceiro caso, a pessoa dá tzedakah, ele sabe para quem está dando e o pobre não sabe de quem está vindo. Como funciona isso? E o Talmud conta a seguinte história. A história de Mar Ukva, a famosa história de Mar Ukva. Mar Ukva, todo dia, colocava 4 moedas na porta de um pobre que morava no seu bairro. E o sujeito que recebia começou a ficar curioso. Quem que deixa todos os dias na minha porta 4 moedas? O que ele fez?
Ele ficou na porta, por lá de dentro,
esperando aparecer, ouvir o barulhinho das moedas, alguma coisa do gênero, para sair e ver quem é que está dando. E de fato, foi isso que ele fez. Só que naquele dia o Marukva apareceu junto com a sua esposa. Os dois foram juntos para colocar a tzedaká. Quando o pobre ouviu barulho, alguém chegando, ele imediatamente saiu para ver quem são. Marukva e sua esposa saíram fugindo. Eles não queriam ser revelados, fugiram. Fugiram, começaram a correr e o pobre vindo atrás queria saber quem são. E eles tiveram que entrar em algum lugar se esconder. Eles encontraram um lugar que podiam se esconder. Era um forno que estava aceso. Ainda estava com brasas. Eles entraram. E aconteceu para eles um milagre, que eles não se queimaram lá dentro. Mas o Talmud conta que o pé do Marukva ficou um pouquinho chamuscado. E o pé da sua esposa, não. A Marukva perguntou para sua esposa, por que que eu tenho o pé um pouco chamuscado e você não? O milagre para você foi completo, para mim faltou um pouquinho, por quê? E ela disse, existe uma diferença da tzedaká que você dá e da tzedaká que eu dou. A tzedaká que você dá ainda precisa o pobre depois pegar o dinheiro, sair na feira, comprar, voltar para casa. Eu, quando dou para os pobres, já dou direto a comida. Então, eles imediatamente podem já colocar na boca. Eles não precisam ficar buscando, procurando, nada disso. É uma coisa direta. Então, por isso, a minha tzedaká tem um nível um pouco mais elevado. Quarto caso, o quarto nível de tzedaká, é o nível que o pobre sabe de quem ele está recebendo e a pessoa que está dando não sabe para quem ela está dando. Esse é o caso que o Talmud diz, que os sábios colocavam moedas amarradas para trás, jogavam para o lado das costas e deixavam cair. Vinham então os pobres, pegavam e assim eles não tinham vergonha de ter que pegar de alguém, de receber de alguém. O quinto caso, diz o Rambam, o quinto nível de tzedaká é que a pessoa dá tzedaká para o pobre antes que ele peça. Então já é um caso que eu sei para quem estou dando, a pessoa sabe de quem está recebendo. Eu estou na frente do pobre e eu dou direto para ele. Antes que ele me peça, eu já estou dando para ele. Então, isso também diminui um pouco a vergonha do pobre, porque ele não precisou pedir. Pedir é uma coisa muito chata. Não precisou pedir. Automaticamente eu já vi, já dei. Isso, por exemplo, vamos dar exemplos clássicos, tá bom? Um exemplo clássico. Tem aquelas pessoas que têm dificuldades financeiras. Estão a comprar remédios, sei lá, Deus livre, tantos suras tem. E o cara aparece uma vez a cada duas, três semanas na sinagoga. Quando você vê ele, você já sabe o que ele vai fazer. Já conhece, a figura vem toda vez a cada X tempo para pegar dinheiro. Você já sabe que ele veio, você já sabe para que é, você já conhece a pessoa. Antes que ele venha até você e fale, por favor, você pode me dar, tem alguma coisa hoje para mim, algo do gênero. Você já tira um dinheiro, já vai até ele e entrega nas mãos dele. Ele se sente melhor porque ele não precisa se envergonhar em vir pedir. É muito, muito ruim para uma pessoa ter que pedir, muito chato. O sexto nível de tzedaká é que a pessoa dá depois que a pobre já pediu, mas ele dá o quanto é necessário. O pobre teve que pedir, mas ele pelo menos recebe bem recebido. Sétimo nível é quando a pessoa dá menos do que ele pode dar, de fato. Está dando menos do que ele poderia dar, mas com um sorriso. Dá com uma boa aparência, contente e querendo agradar o pobre. E o oitavo nível, mais inferior que tem, é quando a pessoa dá tzedaká para o pobre, depois que o pobre pediu, menos do que ele pode dar de fato, e com cara feia, chateado, como se
Tô forçado.
Tá bom, vou te dar. Esses são os 8 níveis que o Rambam traz de tzedakah. Vamos recapitular rapidamente os 8. Então, o nível mais alto é ajudar a pessoa antes que ela caia. Segundo nível é que quem dá não sabe para quem está dando, quem recebe não sabe de quem está recebendo. Por exemplo, por intermédio de um gabai, ou como tinha no Beit HaMikdash, onde se depositava, as pessoas vinham pegar. Isso hoje em dia é muito complicado. Terceiro nível, a pessoa sabe para quem ele está dando, mas quem recebe não sabe de quem está recebendo. Como a história do Marukva, que se queimou fugindo no forno. Quarto nível, o pobre sabe de quem ele está recebendo, mas eu não sei para quem estou dando. Jogar para trás o dinheiro, por exemplo. Quinto caso, quinto nível, quando se dá para o pobre antes que ele peça. Sexto nível, quando se dá depois que o pobre já pediu, mas se dá o quanto dá para se dar de fato, assim, a pessoa dá generosamente. Sétimo nível, a pessoa não esperou, a pessoa esperou o pobre pedir, quer dizer, depois que o pobre pediu, a pessoa dá para o pobre, mas não o quanto ele de fato poderia contribuir. E mas ele dá com um sorriso. E o oitavo nível é quando a pessoa contribui com menos do que ele pode e ainda por cima com cara feia. Mas ele está contribuindo. Que é melhor do que o que eventualmente, entre aspas, seria o nono nível, que não faz parte, que é a pessoa que nem dá. Esses são os 8 níveis. E obviamente nós podemos nos adaptar no dia a dia para tentar ajudar dos níveis mais altos. Sempre é possível. Sempre é possível.